tudo bom com vocês? Eu sou a Aline.
E eu sou o Mário.
E hoje a gente tá aqui de novo,
novamente,
Rogério, porque a gente gravou 2 horas e lá vai cacetava e teve que fazer o quê? Cortar.
Parte 1, parte 2.
Olha. É, porque senão vocês não iam
ficar
com a gente.
Eu tenho certeza que muita coisa não foi no ar. Né? Dá briga se for.
Então, teorias da conspiração parte 2.
Ah, gente, o reativo tá engatinhando, já vai tirar do ar, não pode, né?
Não.
Tem que dar uma tesourada.
Exato, tem que
não
ser.
Não é verdade?
Rogério, então...
Já pessoas conspiracionistas aí pegam a gente e falam...
Então, esse episódio vai dar mais pano pra manga do que o outro, hein? Só tô avisando. Conta suas redes sociais.
Vamos lá, Keep Cross Hobby, né? Então, põe lá, arroba Keep Cross Hobby no YouTube, no Instagram e no Facebook. Você vai achar lá o Rogério Lima lá. A gente trabalha com hobby, atendemos todo o Brasil e também aí damos conselhos não matrimoniais, tá, pessoal? De hobby para o mundo afora. Em algumas línguas.
Mária, sua. Respira.
Não pira. Senta o pau.
Mário Jorge Anjos e da Aline.
Aline Lima Gil. Segue também em ReativaCast, arroba ReativaCast.
E você que está assistindo, se inscreveu, se inscreve no canal.
Curte, ativa o sininho.
Ativa o sininho, curta o episódio, compartilha geral.
Faz todos os negócios aí, os paranauê.
Exatamente. Você que está ouvindo em uma das plataformas, vai lá no canal do Reativa no YouTube.
Mas que o homem chegou à Lua, não duvido. Porque hoje existem formas de você comprovar isso. Com um laser, você consegue apontar lá para um experimento que eles deixaram lá. É, existem, não lembro se é 180 quilos, ou é uma tonelada de 800, de lixo terrestre na Lua, porque a nave subia, deixava o lixo e trazia amostra. Então tem pasta de dente, tem foto de gente, tem um monte de outras coisas. Então os natureba... Até critica isso, porque deixou lixo na Lua já. O homem já deixou até a maior marca. Isso é verdade, tá? Por mais que eu não seja verdinho, eu falo, se tem uma coisa que caracteriza o ser humano é o lixo. Que ele, onde ele vai, ele larga.
É, essa semana explodiu aí do Monte Everest, né?
Nossa!
A foto cheia de lixo,
não, então, mas a primeira vez que eu vi aquela foto ali nem é tão nova, tá?
Não, tem um monte!
Acho que uns 10 anos atrás.
É que agora viralizou.
Eu virei aqui e falei, cara, mas que nojeira! Porque não é lixo. É que a turma larga...
Camiseta, bandeira, lembrança.
E aquilo virou um quesuco, porque o cume é pequeno. E todo mundo quer deixar. Pra quê?
Pra quê?
Tira a sua foto, sabe? Não tem o que fazer ali. E toda a subida é nojenta. Tem corpos, porque não consegue resgatar. É um quisuco aquele negócio, é um quisuco de goiaba. É, patrocínio o quisuco. É, dilui e fica bonitinho. Quem não sabe o que é quisuco, depois procura na internet aí. Quisuco com K. E aí, quando a gente vai falar de Lua, eu gosto de fazer bastante spin-off, né, da que a gente vai falando. A questão da Lua é, por que a NASA foi tantas vezes lá, depois que chegou? Na minha humilde opinião, foi simplesmente para tentar pesar. E hoje, as imagens que você tem como Neil Armstrong e tudo mais, eu acredito que seja de lá para sobrepor as que tinha.
Ou eles não conseguiram gravar e fizeram aqui só para suprir a necessidade da população.
É, quem assistiu Apolo 13, eu acredito naquele filme, eu acredito piamente que aconteceu aquilo ali, que deu tudo errado, porque o número 13 não ajuda ninguém mesmo, só quem gosta demais, eu não sou chegado. E tanto é que eu não comprei um iPhone 13, porque é 13, se fosse 14 eu tinha comprado. E o ponto é o seguinte, o que tem lá? Por que o lado oculto da Lua nunca foi...
Isso que eu ia perguntar, agora é sério, a gente pode confiar 100% nos Transformers?
Então, porque assim, o Transformers...
A gente falou isso no Origins também, não falou?
O Transformer em si, cara, aquela questão de tecnologia, eu acho que o Transformers ele é um bom romance. Ele é um bom romance, mas hoje...
Figurativamente,
eu vou atualizar você, ontem, pra quem não assistiu ainda, na Prime, tem lá o filme Moonfall, tá? Ele é meio piegas em alguns aspectos, mas ele vem com uma nova teoria que eu não tinha ouvido falar, que é a teoria das megaestruturas. Cara, eu nunca tinha ouvido falar da teoria da megaestrutura. E nesse filme, não basta a questão de extraterrestre. Eles têm a teoria da megaestrutura. A Lua não seria uma massa de terra. E sim uma grande ferramenta. No caso ali, dando spoiler do filme, ela é nada mais, nada menos que uma arca.
Agora vamos lá.
Cara, que coisa cabulosa.
Uma das teorias é exatamente essa. Agora vocês vão me perdoar, porque realmente Essa semana, na preparação desse episódio, eu tive um pouco menos de tempo que o normal. Então, assim, mas tem uma teoria que usa um vídeo em que, acidentalmente, uma peça de uma aeronave, quando estava voltando, saiu. E a gravidade acabou puxando para a Lua. E na hora que bateu no solo da Lua, reverberou. Como, assim, de uma forma que ficou muito claro que, opa, bateu num negócio muito oco.
Tá.
Então, esse vídeo não vou lembrar.
Mas é o que acaba fundamentando as teorias de mega estrutura.
É.
Mas, cara, eu recomendo que vocês assistam, tipo que eu falo, dá uma viajada tal assim, mas por que que eu resolvi assistir? Um tempo atrás, o meu filho, o Otto, ele tá com 8 anos, pensa no menino criativo, ele é pior do que eu, tem hora. Eu falo que Deus mandou ele na minha vida, que é pra quebrar alguns gatilhos, aliás, continuar quebrando os meus limites, porque eu sempre me expando, sempre tento expandir meu conhecimento. E ele faz umas perguntas, cara, e esse dia ele pergunta assim, pai, o que aconteceria com a Lua se ela caísse na Terra? Cara, do nada, não tinha nada passando, não teve nenhum gatilho que disparou isso nele. Ele simplesmente, do nada, virou pra mim e perguntou. E eu fiz um breve monólogo ali com ele aí, das consequências, tipo que a responsabilidade da Lua, ela orbita a Terra, por conta disso a gente tem ali as estações da Lua, a maré que sobe e desce, ela tem uma certa influência e tudo mais, e que se ela viesse a atingir, eu adiantei para ele que ela vai atingir a Terra um dia. Que para quem não sabe, pessoal, mas não precisa ficar preocupado, a cada ano que passa, a Lua chega a 4 centímetros mais próximo da Terra. Cara, para analisar. É bastante coisa.
É
bastante coisa.
Mas provavelmente na hora que ela bater, você
não,
vai ter
não, é o que eu falei pra ele, olha, se não se preocupa, que não vai ter nem pozinho nosso aqui quando isso for acontecer. E o filme, ele faz um resumão disso, ele faz isso acontecer em meses.
Inclusive, desculpa o parênteses agora, nesse vídeo que eu comentei, um cientista, ele fala que é impossível você acreditar que não foi uma coisa muito bem pensada. A Lua está onde ela está, porque ela está milimetricamente posicionada na órbita para proporcionar a vida que a gente tem hoje. Então, assim, a mulherada, por exemplo, para dar a luz, cara, sem a Lua, ou se a Lua tivesse um pouquinho para frente ou para trás, já ia...
Você corta o cabelo na época certa, ele fica legal, você não corta e tal... Enfim, a Lua realmente ela exerce muita influência, e não só isso, né? Muita inspiração, muitas obras... foram dedicadas à Lua, índios já se lançaram às águas porque queriam casar com a Lua. A Lua ela provoca muito sentimento, muita ideia, muita teoria. E não ia ser diferente falando de exploração espacial. Mas, Rogério, muitos outros planetas têm luas, e alguns mais do que uma lua. Né? Só que eles não são povoados. O nosso planeta é, e essa Lua está ali, muito provavelmente... É assim, se você é cristão, é obra do Criador, certo? Ela tá ali para justamente fundamentar a obra do Criador. E uma vez eu vi um garoto numa obra baseada em fatos reais, que eu não vou lembrar agora o nome, a pessoa pergunta assim para ele, mas você não é... Aliás, ele pega e explica para a pessoa Deus. E ele explica, olha, dentro de um universo tão grande, e de todas as possibilidades, a gente está aqui conversando. Depois de tantos anos de evolução, depois de tanta coincidência maravilhosa, depois de tanta, né, de tantos aconteceres, a gente está aqui tendo essa conversa. E aí, matematicamente, ele falou assim, a probabilidade disso acontecer é de x, 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 x. Essa possibilidade só é possível através de alguém ter criado, através da criação. É impossível isso ter acontecido no acaso. Esse é o ponto. Os defensores do acaso, que me desculpem, mas
é verdade.
Não, você não está aqui por acaso. Você pode até viver sua vida no acaso, mas você aqui tem um propósito.
Tudo que se faz
ser alimento de alguma coisa.
Tudo que se faz precisa de inteligência.
Exato.
Uma estrutura dessa de vida precisa de inteligência. Agora, o ponto que algumas teorias. O ponto que algumas teorias defendem é que parte dessa controle aí da nova ordem mundial seria justamente usar essa ideia do criador, porque ela extinga todo o ser humano, e não só o humano, mas todos os seres. Agora, tem uma teoria que instiga que usa-se essa conexão do homem com o divino justamente para mais uma forma de controle populacional.
Não,
em várias vertentes.
Não, eu vou usar uma teoria que...
Que é o que você falou, o ismo. Lembrei, pouquinho lá atrás, o ismo.
O ismo é fogo, mas se eu tivesse mais cabelo, eu ia fazer agora assim, ó. E já ia fazer assim, ó, The History Channel volta já. Eu vou ficar parecendo aquele maluco do Alienígenas do passado, certo? O que acontece? A gente pega populações antigas, os egípcios, os maias, os incas e tudo mais, a maioria dessas pessoas, desses povos que nunca se encontraram, tem em comum o quê? A adoração a deuses e pirâmides, tá? E aí, em torno das pirâmides, vai vir um monte de teoria.
Ele já falou aqui também.
Inclusive que não era nem adoração e nem adoração a pirâmide, mas tecnologia, e nem adoração a deuses, mas figuras que representavam partes da vida do ser humano.
Sim, sim. Mas a gente colocar aqui, fato é, tem um monte de estrutura de pedra para todo canto. Tem na China, tá? Uma das maiores pirâmides do mundo está na China, no meio das montanhas lá dos caras lá. Cara, na China... A gente está falando do outro lado do globo em relação às pirâmides de Gizé e ali e tudo mais. A gente tem as três alinhadas em Gizé. Você tem Machu Picchu. Você tem, enfim, um monte. A estrutura do México ali, de pirâmides, cara, a dimensão e o tamanho delas, a forma como elas são colocadas. Eu tenho uma teoria sobre o assunto. Essa é uma teoria minha, eu nunca ouvi ninguém falar, tá? Isso é uma coisa que saiu da minha cachola aqui. Pensa assim, você está... vagando pelo espaço na sua nave espacial, fazendo aquele rolê cabuloso, sei lá, para ver a outra gata que está do outro lado da galáxia, e do nada a sua nave dá um pau e você vem parar nessa terra de meu Deus aqui, com os dinossauros, um negócio meio cabuloso, umas águas bonitas, um céu azul cabuloso, e você fala assim, putz, meu pneu furou e eu não consigo arrumar meu pneu da nave voadora aqui, eu vou ter que ficar um tempo aqui e explorar a situação aqui para conseguir fazer o pneu ir embora. Eu tô falando pneu, mas vamos fazer para consertar a navezinha e queimar o gato. O cara chega aqui e tropeça mesmo em alguma forma de vida primitiva, um homo sapiens, um, sei lá, um macaco, sei lá, o que você queira colocar ainda do darwinismo para justificar a evolução humana. E você, com o seu acervo da sua Bugatti, né, da alienígena, vamos colocar extraterrestre, eu acabei de me corrigir lá atrás e tô falando alienígena ainda, tem lá, dentre tudo, uma máquina que você pode ali clonar, melhorar geneticamente e tudo mais. Você pega esse ser humaninho, essa coisinha maravilhosa, peluda, que não sabe nem falar, fica uga-uga lá, babando. Põe ali o DNA dele, mescla com o seu, tá? E o programa para procurar as coisas que você precisa. Em vez de você sair para a Terra buscar, você põe eles para trabalhar. Você vai lá e faz uma geração de 100 servos e manda para a Terra ali, porque o tempo é relativo, tá? Isso daí aí já não é teoria, a gente já está falando de física, e não tá falando, é física básica, né? Física quântica, o tempo é relativo. Existe até a colocação de que a velocidade da luz é inultrapassável, você não consegue dobrar a velocidade da luz, porque ela é o medidor máximo de tempo. Então, no máximo, você vai igualar, você não consegue ultrapassar. Para essas entidades, eu vou usar uma piadinha de mau gosto de Deus, que é assim, o cara ficou sabendo que um dia de Deus era 100 anos nosso, e ele foi pedir para Deus um real, porque, né, pensando que diferente, passa amanhã, né, Deus falou, passa amanhã, porque a relatividade para Deus é diferente, passa amanhã que eu te dou, beleza? Então, essa entidade, o tempo dele passa diferente do nosso, então ele teve tempo para cultivar tudo aquilo ali e tal, e essas crias desse rolê espacial começaram a trazer essas oferendas e a cultuar o Criador. Então, ele está aqui aguardando absorver todo aquele material ouro, pedras preciosas e tudo mais, que ele pode usar ou para barganhar, ou para consertar essa nave, não sei o que. Ele, tipo assim, ele seria o Cristóvão Colombo, o Pedro Álvares Cabral do espaço, ali aguardando, enquanto essas criaturas que ele mesmo programou para trazer isso daí, enchem os estoques, os espaços da nave e carpe o gato. Isso, para mim, justifica os altares, justifica as construções. Para quê? Para atingir o ser que dá, a divindade. Deus, né? A divindade. Então, vamos pensar. Ou, ele passava esporadicamente e aí vem essa cultura do sacrifício, da entrega da primeira colheita.
Sim.
Faz muito sentido.
Sim.
Tudo isso, eu falo, tá vendo como é que uma teoria...
Sim.
Eu criei, não foi ninguém que me falou isso. Mas eu simplesmente um dia pensando, falei, cara, pode ter sido isso daí. Isso diminui o cristianismo para mim? Sou cristão, sou católico. Não. Aí eu falo pra você, por que que eu deixei minha mãe brava? Um dia eu cheguei em casa, depois de uma reflexão muito louca dessa, e falei assim, mãe, Deus é extraterrestre. Ela, menino, bate na boca, isso é pecado. Você não pode falar um negócio desse. Eu falei, não, mãe, para pra pensar. Quem criou a Terra?
Ele não é da Terra.
Se você acredita na Bíblia, tá? E não tô nem falando aqui dela ter sido montada por seres humanos, nem nada, porque isso daí não vem ao caso. A gente não tá questionando aqui o cristianismo. Está questionando aqui a crença na história da Bíblia ali. Se você acredita nisso, você acredita que Deus é extraterrestre. Ele é o criador da Terra e não um habitante que nasceu na Terra. Certo? Pacificamos a história. Ela ficou meio assim, meio relutante. Levou uns 3 dias pra ela me perdoar da heresia que eu tinha cometido. Mas, enfim, ela aceitou os fatos. Não concordou até hoje, mas, enfim, ela acha que não devemos falar isso daí. Ainda mais na internet.
Ponto... Mas tem um trecho na Bíblia, agora eu não vou achar aqui. Mas eu já ouvi falar isso. Que tem um trecho que Jesus fala... Como se ele não fosse daqui.
Ele fala
daqui.
Que ele não é daqui. Uhum. Exato. Mas
ele fala de onde eu... De onde é, eu não sei se de onde eu vim, de onde eu sou. Ele fala
e
assim.
Tanto, sim, e, várias
e,
referências.
E pensa assim, gente. Por que que milagre? Por que que a fé ela tem que brilhar e ser misteriosa? Porque, sinceramente, se amanhã eu descobrisse que Jesus largou uma linhagem... É que, catolicamente falando, que não pode... Não pode porque você vai largar...
Aí vamos entrar em Anjos e Demônios
Anjos
agora.
E Demônios e a outra... Qual que é o outro filme? Quase lembrei o nome do filme.
Código da Vinci.
Código da Vinci. E aí você pega, no caso desse... Por que que simplesmente não foi realmente o Criador da Terra que chegou aqui para dar uma resumida nessa conversa, porque estava tudo uma pandemia, um pandemônio, e colocou mesmo. Foi lá... E fez nascer numa mulher bendita o filho dele. Ele pôs a genética dele naquele ser que foi concebido de uma gestação sem homem. Ela não foi nela, a Virgem Maria. Dá, cara. Esse é o ponto. Isso encaixa. E não diminui minha crença na história que tá rolando ali.
É.
Porque não precisa ser brilho, não precisa ser luz, não precisa ser... O que, que pode ser o divino no Espírito Santo, que é aquela pomba que desce? Cara... Se você pegar 2000 anos atrás e apresentasse um avião no céu para um ser humano da época, você acredita que ele ia pintar um avião ou uma pomba? Ou alguma coisa? Se você pega os egípcios...
Sem referência, como é que vai...
Você pega os egípcios que não tem... Exatamente, porque assim, você pega desde sempre hoje uma criança, você começa lá, avião... Flor, cachorro, não sei o quê. Isso vai criando essas imagens no cérebro do ser humano. E no futuro ela pode até enxergar mal, mas ela reconhece a silhueta e aponta, o avião.
Viu?
Você entendeu?
Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que é tipo Marvel? Que são igual o pai do Quill? Que é Deus, ele é Deus daquele mundo?
Sim.
Ou
sim.
É um só que criou tudo?
Eu prefiro acreditar que esse Deus destronou todos. Eu acredito nisso, sim. Havia, provavelmente, algum tempo... Houve
ele é o soberano.
Ele é o que, ele é o que se sobrepõe.
Agora, olha como essa história... Essa história é bizarra.
Acho bom voltar com os papinhos lá, que aquilo dá mais ibope.
É bizarro porque... Quando a gente tava começando a preparar o episódio, eu disse, não, isso aqui não dá pra falar. Gente, quer mais teoria da conspiração que essa? Não é impossível. Porque, assim, a história é bizarra e a humanidade, ela fica em torno... torno disso, porque assim, você pega a bandeira, eu vou falar, bandeira de cá, do ismo de cá, o ismo de lá, são vários ismos, e a cultura, por exemplo, do cristianismo, que eu me peguei vários anos nessa cultura, e estudei sobre isso, a história é bizarra, cara, a história é bizarra, é montado em cima de um deus... duas características fortíssimas é ciumento e vingativo. Aí você pega a mesma história e pega o redentor dessa cultura falando que o amor ele é incondicional. Na frase de ciumento e vingativo não cabe incondicional, amor incondicional. Na mesma frase, é contraproducente.
Tá, só que aí eu vou falar de outra coisa.
Mas a gente vai ter que... Eu acho que é injusto um pouco a gente fazer, porque a gente está falando Antigo e Novo Testamento, e a gente está falando também de uma construção que veio de vários deuses pagãos e de muitas pessoas que se valiam valer da fé, como é hoje, para se sustentar numa sociedade medieval e até anterior a isso, bruta, que a pessoa morria esquartejada e de tudo quanto era jeito ignorante.
Em nome de Deus.
Não só de Deus, de qualquer outra situação. Esse é o problema. De reis, de mulher, de droga e o escambau. O X, eu falo que é injusto porque assim, por mais que uma pessoa se julgue conhecedora da palavra e praticante, ela, se ela for um pouco inteligente, ela sabe que não sabe nada, tá? Então, assim, não dá para eu e você, nós abrirmos uma discussão aqui, porque aí a gente vai ferir uma coisa que é mais séria do que a gente brincar com teoria da conspiração. A gente vai estar falando de fé e ela abrange muita coisa, porque pega uma pessoa como eu mesmo que já presenciei milagre, já vi, e você também. Aí tem aquele um que vai falar assim que é o positivismo da mente, vai ter aquele um que vai falar que é o milagre, vai ter aquele um que quer ver o milagre brilhar, que hoje mesmo deu uma dura no menino que ele quer ver a coisa. Eu falei, cara, você não tá vendo o óbvio, você só quer ver brilho, brilho não existe. São Tomé também queria ver brilho, queria ver a coisa acender, e daí Jesus apareceu pra ele ali que ele demorou ainda pra conhecer, porque falo, Jesus quando ele se põe ali na passagem, ele tá reluzente, ele tá diferente de quando ele morreu. E ele não acredita. E realmente, cara, 30 dias depois, 15 dias depois da morte de um cara que você viveu anos do lado dele, você vê o cara vivo, você não vai acreditar. Você acha que o cara se passando. Mas enfim, o X é que as pessoas se apegam. E aí é que a teoria ganha força. E aí que não estou falando da fé nesse caso, isso eu não vou colocar, mas é aí que ela toma forma e acaba tendo áreas de verdade, se prolifera e a pessoa deixa de vacinar o ente querido, a pessoa deixa de trabalhar, começa a deixar de consumir uma coisa que gosta, porque falaram que aquilo faz mal, e assim vai a Coca-Cola com negócio presentinho dentro. Sabe, essas teorias elas vão surgindo, e você fica naquele meio de turbilhão.
E o Vaticano?
O Vaticano. Então, e o Vaticano? No meu TCC eu tive a experiência de fazer uma transcrição de partes dessa questão da escritura, da questão de direito de propriedade. E quem conservou os livros que a gente tem conhecimento de antes da Era das Trevas foi a Igreja Católica, com os monges copistas, porque não tinha prensa, era tudo na unha. E realmente, só se conservou aquilo que a Igreja permitia, mas não que também vão colocar assim que permitia. Era o que era interessante para eles, porque eles têm os monges, eles têm as pessoas que leem e que escrevem, e os outros estavam se preocupando em sobreviver, vivendo à margem da sociedade, limpando bosta do cavalo do rei, esse tipo de coisa. Então,
e são 2000 anos de edição.
Exato. Não vamos colocar 2000 anos, porque a gente vai falar a partir de Constantino, né? Da Bíblia. Mas não só isso, não são só esses textos. E muita coisa se perdeu, que nem, por exemplo, você pega os muçulmanos. Não são os muçulmanos. A gente vai falar daquela turma que invadiu... Ah, não é Irã, gente. É naquela região ali da faixa de que eles tomaram a cidade, agora que os Estados Unidos saiu do... Não lembrar certo o nome lá.
Iraque?
Não é Iraque, acho que é do Irã mesmo, que os Estados Unidos estavam tomando conta, aí o John Biden ele assumiu e prometeu retirar as tropas, não atirou, eles assumiram, pegaram o aeroporto com uma aeronave de guerra, escambau, e esses caras estão impondo o Islã, mas o Islã da forma errada, não é, né?
Que é, novamente,
a interpretação que eles julgam correta.
Novamente, a hipocrisia, porque você pega o Alcorão, cara, você pega o Alcorão, é a coisa mais linda do mundo.
Mas o ponto ali é o seguinte, exato, o Alcorão, mas é derivado também do amor. Um deus de amor. Mas o ponto ali é o seguinte, eles antes dessa situação, e hoje com certeza tá pior, eles iam a locais que, tipo, monumentos históricos, vamos falar assim, eles têm a capacidade de chegar ali nas pirâmides do Egito e destruir tudo, porque aquilo é de coisa pagã. Entendeu? Tipo, então acaba. E durante a história da humanidade, isso aconteceu várias vezes. E
é Afeganistão.
É, exato, Afeganistão, boa. E hoje a gente pega e o pouco que a gente tem foi os católicos que preservaram. E é isso que é complicado. E assim como os maçons, assim como outras instituições secretas, que a gente não falou dos Illuminati.
Os Illuminati!
É! Porra. Olha só, como é que a gente vai falar disso em uma hora e meia? Se você pega essas instituições, essas entidades, essas coisas secretas, né? Qual que é o forte deles? Qual que é a sedução atrás disso daí? Eu já tive uma época que eu era mó emocionado na ideia de virar maçom, até minha mãe não, creio. Mas o ponto é a informação. Quem é aquela da Rosa Cruz?
Rosa Cruz.
Rosa Cruz. E tem outras sociedades secretas?
Sim,
o fulcro delas é te servir uma informação que você não tem.
Uhum.
Tem toda a parte da irmandade, do favorecimento, da...
Mas o bruto é informação,
o
né?
O bruto é informação, você tem acesso. Então imagina você entrar na NASA hoje. Mas não entrar lá como um Helis assistente, não. Pra você ser um graduado. Porque o que mais provoca essa sede por teorias da conspiração é justamente a dificuldade do acesso à informação. No Brasil, a gente tem uma história de 500 anos, tá? Antes disso era tudo mato e não tem registro de nada. A partir desses 500 anos, a gente tem mais de 180 de coroado, né? De monarquia. Essa monarquia é uma monarquia exploratória que não estava nem aí para nosso país. E aí, depois de perder a mão, porque já tinha colonizado, trazido tanta gente para cá, isso aqui já estava de uma forma tão grande, que não tinha mais como se manter. Houve a separação e tudo mais. Depois também não era mais interessante explorar mais nada, né? Achavam que o que valia a pena da época já tinha explorado. E então, a gente não tem uma... A gente tem uma história rica, mas perto desses povos... Você pega a Europa, meu. A Europa tem 3 mil anos, no mínimo, de documentação. Você pega a China. A China, se você falar que você consegue resgatar 5 mil anos de dinastias e tudo mais, você consegue. Você tem toda uma linha de tempo para se observar. Mesmo assim, recheadas de ideias.
Isso.
Ali.
E outra, vai muito. Individualmente, vai muito do fator querer, né? Porque você joga no meio disso o metaverso. Você joga no meio disso. Streamings cada vez maravilhosos, assim, que você assiste. Cara, você.
Rapaz, olha, em 2000...
Você entendeu? Então 2000, tem que ter uma força...
Você não falava que a internet ia fazer tudo isso comigo.
Você tem que ter uma força de vontade muito grande de definir uma meta, ter um sonho, definir uma meta e focar naquela meta e não sair mais. Tem que ter uma força de vontade muito grande, porque eu não falo nem do externo, é o interno mesmo de você querer fazer outras coisas... Dentro do espaço de 24 horas que você tem que dormir, se alimentar, fazer tudo.
Então, Mário,
e ainda você tem a sua vontade de se entreter.
Não,
de fazer um entretenimento, fazer uma coisa diferente.
E convivendo,
tem que ter uma força de vontade para você buscar informação da história, entender o que é história, o que é história.
Sim, e aí vai...
E aí você vai aplicar na sua vida, porque é o mais importante.
Então, mas aí você vai justificar a preocupação daquelas pessoas com a... Porque assim, enquanto a fake news beneficiava quem estava no poder anteriormente, tá tudo bem. Enquanto a gente tá falando mal dos nossos inimigos, tá joia. A hora que a internet pegou fogo, né? Porque na última campanha eleitoral para presidente, de novo voltando no assunto, né? Houve uma ascensão. Houve uma ascensão das redes sociais e tudo mais. E aí o termo fake news veio para valer, porque foi importado.
É que agora o povo aprendeu a produzir essas merdas.
É, porque é facinho, cara. É, exatamente. E o ser humano.
Todo mundo tem acesso.
E o ser humano é muito bom em contar mentira. É muito bom.
Asfix.
Você lembra da grávida de Taubaté, cara?
Mas sempre foi.
Sempre foi, só que o que muda é as ferramentas, né? A gente ia falar aqui, vamos dar uma ponteadinha agora, dos brinquedos. É uma coisa interessante pra falar que nem o Fofão, a Xuxa, né, a boneca Xuxa.
E Hello Kitty.
E outros brinquedos do demônio, que tiveram, né, na década de 80, foram terror da molecada.
Todos aqueles que fizeram pacto pra ganhar
Exato, dinheiro. Que tinha essa conversa, que a gente nunca vai saber, né? Porque, claro, que quem faz...
Disco de quem cantava ao contrário, falava as coisas? Xuxa. Era Xuxa mesmo?
Xuxa. Se eu colocar assim...
Raul Seixas também.
Já contei isso aqui, né? Que eu apanhei da Xuxa.
Foi você ou foi a Michelle?
Fui eu. E a Xuxa era dela.
É, minha irmã.
Ela levou um soco.
Cara, que negócio
horrível. Ela virou e tum na minha cara.
Não, porque ela era muito flexível, aquela boneca. Misericórdia. Eu tinha uma rir de
Não, ela ficou endemoniada, só pode.
Você pode, só certeza.
Mas a mãe tinha não era o Fofão, era o Cascatinha.
Ah, o Cascatinha.
Parecia o Chuck.
Mas ele parecia, literalmente...
Eu tinha medo da porta abrir, assim, ele sair...
o Cascatinha, na verdade, tinha o personagem de comédia, um palhaço, que era o Cascatinha... E ele é derivado de um produto americano que na década de 80 acontecia muito isso aí. Final de 70 até a década de 90, tudo. O brasileiro não tinha acesso aos Estados Unidos por causa do final da ditadura militar, que na real regime militar, né? A gente tem que colocar isso porque ensinaram a gente falar ditadura. No final do regime militar, houve uma aversão ao americanismo ali, tanto é que eu aprendi o alfabeto na escola sem as letras Y, W e
K.
Eu comecei assim, depois aí voltou.
Exato. Tiraram e assim, por um período proibiu-se o registro, e até aí era bom, porque ia impedir um monte de nome estranho de ser registrado. E você não podia registrar um filho com essas letras também, nem nomes americanizados. Porque houve mesmo um rachão ali no negócio. E o que acontece? Como a gente não tinha acesso, os caras importavam. O Bozo, o palhaço Bozo foi importado de lá, o Cascatinha e tal. Então já tava tudo prontinho, aproveitaram aquele personagem e jogaram pra cá. Então o Cascatinha, de todos, ele era o menos pior. Mas aí veio o boneco Chuck.
O Fofão tinha uma adaga. Mas na realidade era uma estrutura dele pra ele não cair a cabeça.
Nessa mesma época.
Só que ele parecia uma adaga.
Surgiu a cruz do farol da CG 150 2008. Todo mundo desmontou o farol pra ver. Inclusive eu, que eu tinha uma CGzinha daquela também. E tava lá. Mas não era uma cruz. Na verdade, é uma estrutura em forma de H e ela tinha um pedacinho que passava pra cima e lembrava mesmo uma cruz, mas todo mundo tirava.
Pra vender a moto.
Você acha que a Honda precisava disso? Uma empresa japonesa? Que, aliás, eu vou te falar uma coisa. Se você pegar na minha linha de trabalho, que é o hobby modelismo, a marca japonesa mais famosa até então é a Kyosho. E ela se deu muito bem no Brasil porque tinha um bom distribuidor aqui. A maioria dos carros dela se chama Inferno. E sabe por quê? Na consciência japonesa, no estilo de vida, na religião deles, o inferno, pode ser ruim do jeito que for tal, ele tem um outro jeito de se ver.
Conotação.
Isso. E no caso lá, nosso, o vermelho representa o mal e o azul o bem. Lá é o contrário. O bem é o mal, o azul, não, o vermelho, e o azul é o mal.
Pontos de vistas diferentes, porque tem lugares no planeta em que o inferno, ele é visto como um lugar quente. Tem outros lugares que o inferno é visto como um lugar frio. Você vai num lugar muito frio, o cara fala assim, meu, o inferno deve ser a coisa mais gelada do universo, dos multiversos.
Não, eu costumo
porque
dizer,
é a dor da pessoa.
Eu costumo dizer pra assim... Uma reflexão assim mesmo, sendo católico, eu digo, a sua consciência é a sua alma, tá? E o seu inferno tá prontinho aí dentro. Ele é feito sob medida.
Como o céu também.
Também, exatamente. Exatamente. Você não precisa comprar um céu de ninguém, não, porque ele tava na sua cabeça.
É igual no Super Neto. É aquele monte de quarto, você entra e cada um é um de um jeito.
É, seu esqueminha.
Isso.
É, exatamente. Tem algum
tanto
tema
no céu quanto no inferno. Às vezes é no mesmo corredor.
Não, cara, pode ser a mesma coisa. E pode ser a mesma coisa, digamos que você pensa
céu,
assim,
inferno,
não, não,
céu,
o seu paraíso é um lugar cheio de sorvete.
Outras coisas.
Quanto
outras
tempo?
Coisas.
É todo, assim, e vamos combinar assim, você chega lá e fala assim, pô, velho, essa sorveteria, isso aqui é meu paraíso, isso aqui não é meu inferno. Ah, é? Come sorvete todo dia. Fica lá, aquela fome insaciável de sorvete. Uma vez tinha um seriado que chamava Amazing Stories.
Pela eternidade vai ser chato pra caralho.
Imagina,
exatamente.
Quando você para pra analisar, e é esse que é o ponto, quando você para pra analisar o conceito de eternidade...
Aí que a gente pega... Você
já assistiu The Good Place?
The Good Place ainda não.
Assiste.
Não. Aí que a gente pega, por quê? Uma bandeira que eu sempre defendo, gente, é o seguinte. A galera fala assim, pô, tem que ser do certo, do positivo, da luz. Gente, tem que entender que o bendito do equilíbrio que constrói a realidade.
Aqui nesse plano então, é isso, assim, cara.
Ai, as trevas poderiam não existir. O mal poderia não existir. Cara, não tem realidade.
Não, isso daí acontece.
Só com luz não tem realidade. Ofusca tudo.
Sim, sim, sim.
E Doutor Estranho mostra isso.
Primeira regra do universo.
A gente não pode dar spoiler porque tem gente que não assistiu e tem gente que não assistiu. Então...
Falando de reptiliano, a gente pode dar sequência aqui e falar dos Illuminati. É engraçado que até esse senhor, esse escritor, falar de reptiliano, o tema a se bater ali sempre foi os Illuminati, que é nada mais que uma sociedade secreta, assim como os maçons. A diferença é que o maçom tem uma lojinha, né? Em cada cidade ali tem os graduados, né?
Eles estão presentes.
Eles estão presentes, eles realmente
são visíveis.
E interessante, desde os templários. E diz que eles são responsáveis por guardar os segredos e os tesouros da época que os templários protegiam os católicos, né? O conhecimento católico, vamos dizer assim. Nisso a gente pode pontuar um pouquinho do Vaticano ali e os segredos do Vaticano. Cara, que seria fantástico também dar um rolê ali. O Vaticano é um país, cara. É o menor país do mundo. Tem uma economia absurda e é de se entender porque é a maior religião, né? Ela está espalhada por todo o globo e ela detém poder. Ela detém poder, prestígio e tudo mais. Então é óbvio que dá para ter muita informação
daí. E onde historicamente parou os despojos das grandes guerras históricas,
sim.
Né?
E aí a gente vai falar, a teoria diz que os Illuminati, eles vão ser tão organizados ou mais, né? Porque não se tem uma notícia real, você não sabe onde você encontra, quem é e tudo mais. E que eles controlariam todo mundo. Então, você pega as grandes celebridades, você pega grandes organizações e tal, e por trás de cada uma delas teria um braço, um dedo dos Illuminati e tal. Daí me vem esse escritor e escreve sobre os reptilianos. Se você for ver, é só trocar o nome.
É só a pessoa que acredita em extraterrestre e a pessoa que não acredita.
E em vez de colocar que ele se alimenta dos corpos do sangue, pensar que ele alimenta do suor e da servidão do ser humano. Não é muito diferente. É só trocar essa chave.
Ou que eles são extraterrestres ou que eles são demoníacos.
Então, os Illuminati estão fazendo o que se chama mal para a humanidade ou estão fazendo o que se chama bem? Ou tem uma parte dos Illuminati que faz o bem ou outra parte dos Illuminati que faz o mal?
Eu vou cometer uma travessura aqui. E com todo respeito, eu já vou colocar assim porque eu entendo que eles se doem quando falam isso aí. O povo judeu, que aliás é o povo que deu início à minha fé, que é o cristianismo, né? Se não me engano, Jesus Cristo era judeu, não era católico. E eu vou pedir já perdão desde sempre, porque assim, eu cresci ouvindo que a Segunda Guerra Mundial, ela desenvolveu o mundo em 4 anos, muita coisa. E alguns menos abastados de inteligência, e é por isso que eu estou pedindo já desculpa desde antes, diz que a Segunda Guerra, por mais perversa e cruel que tenha sido,
sim,
trouxe coisas boas. Tá? Eu só fui acordar para a realidade depois que eu tomei um chamado de uma professora de direitos humanos, mas não o que ela quis dizer, mas nessa questão de tipo assim, poxa, você tem que respeitar as vidas que se perderam e tudo mais, assim como a gente tem que respeitar os ucranianos, os russos que estão dando suas vidas lá por ideais de pessoas maiores que não, os coitados são tudo comedor de feijão e estão lutando guerra dos outros. É inevitável a gente assumir que a Segunda Guerra Mundial foi cruel, são 4 anos de luta, de sangue e tudo mais, mas dali surgiu o princípio da internet, vacinas, transplantes.
Medicina.
Cara. Numa guerra.
Foi uma evolução de anos
isso. Medicina. Você é uma das pessoas que eu conheço que mais me prova isso, que a engenharia reversa é que faz
desmontar,
um conhecimento vir à tona.
Eu faço isso, não é que eu mexa com medicina, tá, pessoal? Porque assim, tudo que eu faço é o autodidata.
Mecânico.
O autodidata é isso aí, ele olha para uma situação, para ele consertar, o que, que ele faz? É o que eu faço, eu desmonto a coisa e remonto ela resolvendo os problemas.
Agora você joga na medicina, o que, que foi feito? Isso.
Como é que o Michelangelo fazia?
São as crises, né? A pandemia fez a gente já evoluir alguns anos aí também.
A pandemia ela jogou a gente 10 anos à frente, porque ela trouxe o conceito de home office para operações que nem existia a possibilidade.
Agora você joga esses mesmos iluminados que a gente está pontuando aqui hoje e uma perspectiva do futuro nessa época, nessa parada da Segunda Guerra.
Sim, então, esse é o ponto. Eu tô colocando a Segunda Guerra, certo?
Porque é fácil pegar um cara e falar assim, ó, é a nossa máscara. Esse daqui vai ser o...
O que é a guerra, gente? Guerra é máquina de fazer dinheiro. Sempre vai ter o povo morrendo, mas vai ter uma grana rolando ali absurda. Quem vende arma? Esse cara é um dos caras que vai ganhar muito dinheiro. Tá? Quem ganha com as relocações, com as reconstruções, tá? Com a repovoação, com a estrutura, enfim... Mas até a Segunda Guerra Mundial, a gente tinha uma ordem, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, ela abriu o esteio para uma nova gama de conhecimento e de informação.
Uma nova ordem.
E vieram as tecnologias acessíveis. Carros com novos quitutes ali, novos requintes. Telefones particulares, a telefonia, a expansão da telefonia, a globalização. Esses dias eu levantei uma lebre lá na casa da minha sogra, estava falando o seguinte, imagina se houvesse um ser humano na Terra que tivesse hoje 2000 anos. Não tô falando uma galera não, um ser humano que você conhecesse, que todo mundo conhecesse ele mundialmente, porque ele é o ser humano mais velho e tem 2000 anos consciente. E que ele tem memória do primeiro ano até hoje para contar para você. Imagina a experiência fantástica seria conversar com esse cara. Porque ele viu a história acontecendo e poderia confirmar vários valores. Depois eu parei para analisar a minha historinha ali e eu parei para ver a besteira que eu tinha acabado de falar.
Ele não ia saber nada, não tinha informação.
Exatamente, a gente só foi ter conhecimento de globalização nos últimos 40, 50 anos, vamos falar assim, sendo otimista. Porque até 30 anos do Brasil aqui ainda dependia de carta para chegar muita coisa. Então ele não ia saber nada além da vilinha dele. Eu fiquei sabendo, é a mesma porcaria que a gente tá ouvindo. Você entendeu? Tipo,
a gente tem mais informação.
Exato. Porque agora a gente ainda tem um bombardeio tão grande de informação que a gente dá uma filtrada e sai essa teoria cabulosa do meio, mas para defrontar a verdade e tirar mais verdade da verdade. Porque às vezes a gente tem meias verdades. E é essas meias verdades que são terreno fértil para as teorias. Esse é o X. E quando você pensa dessa forma, e a gente pensa em tecnologia e desenvolvimento. É inegável o salto que o mundo deu em 40 anos, gente. Tecnologia de miniaturização. Olha os computadores que vocês estão na mesa aqui, ó. Eles são quantas vezes mais poderosos do que o primeiro computador concebido que ocupava um prédio inteiro? Nossa. Entendeu? A gente vai falar disso aqui, ó. Um celularzinho desse aqui, ó. É caro. Só que isso aqui, cara, tem muito mais tecnologia do que a primeira espaçonave que foi para o espaço. Claro que
surreal,
a espaçonave, né? Tem as
calculadoras.
O computador que tá aqui tem muito mais potência. E o cara chegou lá no fio de cobre, botãozinho lá na loja e foi. Então não é que seja impossível, é mais difícil. Simples assim.
Visto que se você chegasse com um negocinho desse aí no ano em que o seu...
Tirasse uma foto, cara. Você tomou minha alma.
Que o seu Raimundo...
As primeiras fotos, ela era
o seu Raimundo. Ô, seu Raimundo, se o senhor estiver assistindo, um abraço pro senhor, pai do meu querido amigo Júlio, que tem mais de 100 anos, no dia do nascimento dele, com a paradinha dessa, é melhor não mostrar. Esconde,
sim,
fica no bolso.
Exato. Então, muita coisa não é apresentada porque a população ainda não... É outra teoria. A população ainda não está pronta para tê-la. E aí a gente bate no teclado do quê? Foi o ser humano que fez tudo isso? Ou teve um empurrãozinho?
E agora? E os Illuminates estão travando essa evolução ou estão cooperando para ela?
Eu acho que eles têm tudo e vai liberando aos poucos,
cara,
senão a nossa cabeça explode.
Eu nunca entendi.
Então, para você, Illuminati são luz mesmo, igual
o nome diz.
É ET, gente!
Mas pensa comigo, ó.
É ET!
A gente teve a Idade das Trevas, tá, que compete ali, acho que até 1300 depois de Cristo, depois veio a Idade da Luz, que o que quer dizer? Que o ser humano saiu da ignorância do véu da morte e tudo mais ali, daquele pedaço que as pessoas eram mortas por qualquer razão, viu, e o escambau, para uma era de irmandade, de crescimento e tal. Continua um monte de porcaria acontecendo, mas assim, enfim, o mundo abriu-se para cultura, para novos conhecimentos, para expansão de ideias, que é, eu falo, é o princípio da globalização, do conhecimento geral. Por quê? Já não começa daí? Você entendeu? O conhecimento e tal, o que que mudou? Quem foi que chegou nesse pedaço aí? E aí eu digo, por que que chama Idade da Luz? E por que que chama Illuminati? Então, eu, sinceramente, eu não sei te falar se é bem ou mal. Eu não gosto da ideia de ter amarra nem cabresto. Nunca gostei disso, cara. Sinceramente, eu prezo demais a palavra liberdade e pagava um pauzão para os Estados Unidos até muito tempo atrás. Até pouco tempo atrás. Eu vou falar porque hoje até eles já sofrem com a própria... Pensa assim, o cachorro que se morde. Os caras são... Não tem... É, eles não têm inimigo natural, então eles têm que se agredir. Eles estão se matando por dentro, cara. E é o trunfo. É o trunfo, não. É o triunfo do inimigo que conseguiu acabar. Porque enquanto a gente julga a China e a Rússia como retrógrados, comunistas e tudo mais, estão lá, ó, com todos os problemas, mas estão lá. Na Rússia, cara, os caras seguram um ponto de tipo assim, não tem liberdade LGBTQY, não tem nada disso. É, o negócio é, se você aparecer na rua desse jeito, você pode até morrer. E aí você fala, pô, então você defende. Não, não tô falando isso. Eu tô falando que eles se mantêm nos mesmos moldes da Guerra Fria. Eles estão na, estagnados naquela tal e batendo na mesma tecla que tem derrubar o inimigo até hoje. E eles estão vendo o inimigo se destruir. Entendeu? E aí a gente fala, quem tá na frente disso? Eu não sabia que existia uma classe russa de super ricos que mandavam junto com o presidente.
E eles estão putaço.
Então, porque perderam.
Você assistia, você assistia os filmes da Marvel achando que era só ficção. Não, porque então, deixaram claro.
Exato, exato.
Deixaram claro no, nos filmes. Então...
A gente vê ali e fala que é muita invenção. Claro que ali tem todo um romantismo e tudo tal, mas...
É pra passar um recado.
Nenhum filme sai sem mandar mensagem. Porque o que que acontece? Eu tava vendo um tempo desse atrás, aí outra teoria, na verdade, foi um filósofo de rua que falou isso que eu vou falar pra vocês. Eu não vou lembrar o nome dele agora. É um cara que sempre dá os vídeos dele é de frente com uma Kombi, assim, ele tá na frente de uma Kombi. E não que eu concorde com muitas das coisas que ele pensa, mas ele fala de uma forma que o povo não entende. Então, é um bom raciocínio. Ele é anticorporativista. E ele falando, tipo, mano, a mídia, o único... E ela é a ferramenta desses caras, tá? Ela surge e ela opera para produzir pensamento. Nada do que você escolhe é você que escolheu, tá? E o Facebook tem para provar.
Marketing.
O Facebook, eles têm... Cara, a gente fala, a gente aprende isso como marketing. É. Sutilmente nos é passado com esse nome.
Uma semente.
Mas, na real, é plantação de ideia. Então, o Zuckerberg tem estatísticas de que ele consegue convencer não sei a quantas pessoas... por dia, por mês e tal, trocar a ideia da pessoa. Eu, por exemplo, eu não sou fã de Volkswagen, mas os últimos 3 anos da minha vida, eu tive um Volkswagen na garagem. E aí? Isso daí é o quê?
Louco, né?
Esse é o ponto. Eu vejo, que nem eu vi essa semana, a popularidade do comercialzinho lá e tal, cara, eu já vi o carro, já entrei e já considerei comprar um carro desse. Não que eu não compraria por conta do comercial, não, eu quero que os caras mais se lasquem. Se eu quero o carro, eu compro, eu nunca liguei para isso. Mas o ponto é, eu sempre falava, eu não gosto de Volkswagen, já tive dois. Entendeu? Eu tive um Golf 1993, um tempo atrás, um GTI, que eu sofri pra caramba com aquela josca lá. E tive o Upzinho lá, o laranja rabaneiro. Foi um ótimo carro. Tem os defeitinhos dele? Tem. E não concordo com a política da Volkswagen em preço. Porque eles cobram bastante. Mas enfim, não vou entrar nesse método, né?
Vamos deixar. Diferente dos outros, né?
Mas
que hoje tá terrível.
Então, se for assim, então quer dizer que você gosta de Peugeot? Porque o Peugeot é o único que tá entregando um pouco mais e comprando menos para poder vender.
Eu perguntei para vocês...
Mas ficou bom para Peugeot agora, hein?
Ah, bomba!
Não, mas agora ficou bom para Peugeot.
Eu perguntei.
Vocês vão fazer carro.
Assistam o último episódio da quarta temporada na Prime dos caras que faziam o Top Gear, que agora não vou lembrar o nome do seriado. é um especial sobre carros franceses. Cara, vocês vão ver como eu penso de francês. O cara arrebenta, cara. Eu falei, não, parece que fui eu que escrevi o roteiro. Fantástico.
Por isso que eu perguntei para vocês em relação aos Illuminati, porque tem vertentes muito fortes que meu, demonizam os
não,
caras.
É, mas, e tem vertentes e os maçons, muito fortes. Cara,
então, exatamente.
Se eu falar aqui, exatamente. Ó, se eu falar aqui que eu não acredito que na maçonaria tenha tanto sangue e sacrifício como a turma pinta, ou que nem não exista isso, que pra mim aquilo ali é uma irmandade mesmo comercial e tem alguma coisa ali, porque tem muito formalismo, né? Quando a gente fala de irmandade, tem muito formalismo. E que não tem nada do que se passa, a turma fala, você é louco, cara, aquilo ali é do Satã, aquilo ali não sei o que e tal. Cara...
Mas eu acho que é essa história que se molda em volta que deixa lá em cima.
É, exato, que é o que bota todo mundo quer participar de um clube desse. Uai, se tá todo mundo falando, deve ter alguma coisa interessante.
As mães não deixam, né?
Não,
mas...
minha mãe não deixa.
Minha mãe não dança.
O ponto é o seguinte, quando você pega uma instituição que, poxa, ela é da época das cruzadas, cara, a gente tá falando de uma instituição antiga, ela desperta interesse, não adianta, ela tem muita história para passar. E quando você bate na tecla que você quer entrar, e para entrar, meu irmão, você vai ter que ser convidado, o cara vai inventar a história. É aquela velha conversa, você chega na mina mais da hora da escola e fala assim, e aí, mena, quer sair comigo? Ela vira pra você e fala assim, não. Você vai falar o quê? Se você é uma pessoa educada, você não vai falar nada. Muito obrigado pela atenção e tchau e bem. Você vai partir pra segunda mais bonita da escola, não tem problema nenhum. É, mas se você é um cara mau caráter, muito provavelmente você vai falar mal. É aquele velho ditado, o macaco não alcança a fruta, ele fala que ela tá estragada.
Aí começa a inventar coisa.
É. E nossa, cara, o ser humaninho é campeão. A gente não precisa de ninguém pra atrapalhar, porque a gente já se atrapalha sozinho. É isso, pessoal.
Aí você vai procurar aqui no YouTube as teorias da conspiração, o povo foca nisso.
É.
Ele, a maçonaria é o mal do mundo.
Não, tudo começa, todo mundo, eu tava dando uma olhadinha.
Já vai pelo nome.
E o aquecimento global, gente?
Eu gosto dessa. Sabe o que eu gosto dessa? Porque essa daí...
Existe
ou
não existe?
Então, essa é bonitinha.
Tá aquecendo?
Então... Deixa eu te explicar uma coisa.
Tá esquentando?
Eu sempre penso da seguinte forma. Em 80, um dos inimigos da humanidade se chamava gás CFC. E ele vinha nas geladeiras, eles vinham nos sprays, e daí houve uma campanha. E esse que é interessante, esse corporativismo dessas grandes sociedades que regulam o mundo, eles põem um inimigo para o ser humano correr atrás. E atualmente, e já está passando, existe essa coisa do aquecimento global, do canudinho no nariz da tartaruga, que hoje eu não posso tomar um refrigerante no McDonald's com canudo de plástico, porque o plástico é o problema.
Nem do plástico, o McDonald's tirou até o de papel.
Quando você vai no restaurante e come no local, é o copo sem. É verdade.
Eu pedi a moça e falei, você vai querer mesmo? A gente não dá mais.
Eu acho chique o seguinte, ó. Não, então, eu acho chique a questão do tipo assim, ó. É que nós fomos criados com a cabeça de que lanchonete tem canudo.
Tem.
Eu cresci com essa cabeça, tá?
Não então, tinha em casa, tinha que ter na lanchonete.
Assim, você vai na lanchonete e tem o canudo. É uma coisa que me faz falta.
Não gosta de usar canudo.
Eu fui criado assim. Mas eu concordo que o ser humano tem que produzir menos lixo. Isso daí, com certeza. Mas não é por causa de aquecimento, gente. Não. O que eu quero dizer é... Se a gente vai falar de construção de universo, é inevitável a gente falar que... O sistema todo ali, ele vai entrar em colapso uma hora e tudo vai se engolir. É fato, tá tudo indo para esse... Do mesmo jeito que a Lua, que a gente já falou, tá chegando próximo da Terra, a Terra tá chegando próximo do Sol, e isso vai acontecer. E eu voltando a falar do CFC, era um problemaço. Hoje, já existem estudos que dizem, já colocaram assim, que a nossa camada de ozônio está plenamente reconstruída. Ela tá linda, maravilhosa lá. Por que que o sol queima tanto quando a gente na praia? Porque quando era criança não queimava desse jeito. Quem tem mais de 30 vai lembrar disso. Quem tem 40, 50 anos aí,
você
pessoal,
podia ficar lá
escrever aí nos comentários
na areia,
aí.
Não ficava vermelho.
É uma real, pô, eu tinha 6, 7 anos, não, fui pra praia, acho que eu já tinha, não, eu tinha uns 7, 8 anos. Queimava, você queimava, mas cara, eu lembro, a gente participava de festas aqui na cidade, ficava o dia inteiro no sol, não dava nada. Hoje você fica 2 horas exposto ao sol, cara, você quase morre. Então, quer dizer... Se o CFC, se a camada de ozônio e todas as camadas atmosféricas estão presentes lá como filtros protetores que repelem a radiação do sol e tudo mais, por que que a gente está sentindo tanta essa incidência? Por que que os verões estão tão quentes? Sinceramente, você vai me desculpar. Não é o aquecimento global provocado pelo ser humano e a degradação do ambiente. Não, eu acho que tem mais a ver mesmo com a maturação do sistema. O ciclo pode ser, mas a própria maturação do sistema. E outra, você bem colocou o ciclo. A Terra, pessoal, ela tem o nosso movimento comum de rotação. Para quem não fez as aulas, né, vou explicar para vocês. Tem um movimento de... aqui está o Sol, aqui está a Terra, você tem aqui a rotação e você tem o de translação. No inverno, a gente está mais distante do Sol. E no inverno, e no verão, você está mais próximo. Então, por isso que essa diferença de temperatura. Não só bastando isso, a nossa galáxia... ela tem um sol ali maior, aliás, até um buraco negro, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas é um buraco negro no centro que faz tudo orbitar em volta dele. Do mesmo jeito que a Terra tem primavera, outono, verão, inverno, a nossa galáxia tem isso em seus planetas, no caso, nos seus sistemas solares. Então, que período a gente está vivendo? Esse é o ponto. Então, tudo está em constante mudança. Então, não vai existir. O ano passado, dia 21, hoje é dia 16, correto? Dia 16 de maio. 16 de maio de 2023 não tem a mínima chance de ser igual a esse. E há 50 anos atrás não foi, e há 200 anos atrás não foi, porque cada dia uma nova configuração, cara... universal, a gente
só
tá falando
que é assim, hoje, né? É o dia mais frio em 50 anos, então já teve mais frio. Hoje é o dia mais quente em 30 anos, então já teve um dia mais quente. Histórico. Tipo, é recorrente.
Parte disso a gente falou no episódio de astrologia com a Michelle, que desmistificando essa questão, assim, entender que a astrologia é horóscopo, né? Eu vou saber. Não, é uma ciência que
tá tentando entender.
Te leva a ter um olhar mais amplo da vida. Porque, assim, não é igual você estava explicando. Não é só ali a Terra em torno do Sol. Não. É entender que tem todo um giro.
Cara,
e
o
essa influência.
Não tá parado. Por isso que fala vida é movimento. Porque mesmo você parado, tudo tá se movimentando. Tudo tá se movimentando. Então, quando a gente falar de aquecimento global, cara, sinceramente. Não é o cocô da vaquinha, tá?
O pum.
Não é o nosso pum.
Não, é o pum da vaca.
Que fica com cara, sinceramente.
Não pode plantar vaca?
Se você tá,
ó, não pode criar vaca que é o pum dela.
Pra mim, é só mais uma ideia colocada, porque em alguns anos, de fato, não teremos condição de sustentar a carne no prato de todo mundo, porque não há um controle natalício. Da mesma forma que existe uma teoria da conspiração de que a AIDS foi um vírus plantado de laboratório para reduzir a população, uma vez que o ser humano não tem controle. Tá? Então você pega grandes nações como, por exemplo, aqui é uma judiação, cara.
Todos os vírus têm uma conspiração, né, por trás.
Sim, a gripe foi realmente criada para vender remédio. Sim. A ideia da gripe era vender remédio. E, bom, eu aprendi assim, né? Mas quando a gente fala de AIDS, quem mais sofre? São sempre os países com menos posses e que, por conta disso, tem menos educação e que as pessoas se proliferam nada com o rodo, porque a diversão de quem não tem estudo é o básico, é o carnal.
Agora, deixa eu perguntar para vocês. Você acha que ao mesmo pé desse papo aí de aquecimento global, tem também a questão da água potável estar acabando?
Não. A questão
você acha
água...
que é diferente?
Não, sabe o que acontece?
Realmente está acabando?
A conversa da água potável, eu vou te falar o que acontece. Eu acho que hoje a gente tem mais fonte de água tratada do que houve em qualquer período da humanidade, tá? O ponto é, existem muitas pessoas e requer-se mais água tratada. O X da questão é que você precisa dar aquela velha conversa. Se eu quero te vender isso aqui mais caro do que eu ando vendendo, eu tiro do mercado. É o que está acontecendo com o petróleo atualmente. As fontes de petróleo estão produzindo menos para supervalorizar o barril. Então é demanda. Se você não consegue atender a demanda, a natureza do preço é subir. A água potável, essa questão da água tratada, ela é cara. E no andar da história daqui para frente, ela vai ficar ainda mais cara. Porque eles vão vir com toda essa conversa. Hoje, cara, o que justifica uma pessoa decretar uma lei que se você tem um poço na sua casa, você tem que montar um hidrômetro nele. Cara, A água tá ali. Você chegou nela. Ah, mas você vai tirar dos aquíferos. Ah, mas você... Cara, o ponto é, todos precisam de água. E água, como dizem, água não se nega. Mas, enfim, tem que ter controle. Aproveitando essa ideia, por que que surgem essas ideias? E aí que entra a teoria do controle mental das pessoas que...
Não.
O controle, você controlar a mente, eles falam assim, a mente, mas você não precisa controlar a mente, é só contrato. Você pegar grandes artistas, então sempre vão colocar um Leonardo DiCaprio, uma Anitta, uma coisa assim, uma pessoa de grande...
Um influencer.
Hoje é um influencer, exato. Para defender uma bandeira nova. Aí você fala assim, ah, mas é que você precisa ter, igual antigamente o cume de tudo era os discursos das Miss Brasil, Universo e tal, que isso aqui lá, e a paz mundial. Era um discursinho rasgado. Isso não basta. Você, pra ser, tá lá em cima, você tem que ter toda uma retórica, então você tem que ter uma causa, uma ONG pra ajudar e tudo mais. É assim? Ou você recebe esse pacote desse grupo, que é, ó, hoje a gente precisa plantar essa ideia. E começa a bater nisso, e como eles são influências, óbvio, principalmente os velhos, cara, a gente já foi perturbado por quantas teorias? Então a gente vai levando a nossa mescla e vai chegando com esse monte de teoria da conspiração. Enquanto os novos estão assimilando isso e vindo de monte, cara. Hoje, um dado bobo, mas não é nem tanto, a quantidade de jovens ateus, atoas, né, como diz a turma dos cristãos, somados, já é maior do que a de cristãos. Entendeu? Por quê? Porque a comunidade cristã, muito provavelmente não, falhou nos últimos 10, 20
anos. Mas aí eu te pergunto, eles são ateus, mas a gente coloca assim como ateus. Mas se você perguntar para todos, eles acreditam numa força maior. E isso
numa
não
inteligência.
Isso não é acreditar em Deus?
Não.
Só é um nome diferente.
Não, porque o que que acontece? Quando a gente fala que você é cristão, você além de... a gente vai voltar naquela questão da...
Religião.
Do ismo, né?
Sim.
Da religião e tal.
Sim.
Você anda dentro de uma conduta. Então, quando você fala... É a mesma coisa que você pertencer a um clube. Aquela pessoa daquele clube, ela se comporta de tal maneira. Você não espera certos comportamentos contrários àquele ali para ela se manter. Porque se não se manter, ela vai sair do clube. Então, naquele clube ali, todo mundo tem que andar com uma camiseta amarela e vai comer arroz e feijão e tal. Se ela começa a aparecer lá falando de comer lasanha, meu querido, o clube da lasanha é aquele lá. Você não vai ficar aqui com a gente. Quando ela fala que ela não é nada, ou seja, ela faz tudo, mas ela acredita que sim, há um regulamento, há uma coisa maior que orienta todos esses grupos, ela destoa dos grupos e ela não é colorida, ela não é nada. Ela é só mais uma pessoa que tem potencial para tudo e para nada. Aí vem a tal da geração neném, vem a geração, essas gerações que, tipo assim, não vão passar para adiante conhecimento. Não vão, sabe, tipo, a produção dessa geração pode ser comprometida, pode ser para não ficar, porque tem muita coisa que foge à regra, uhum. Principalmente quando você tem pessoas tão desligadas de regras, né? A maioria, a mediana, acaba ficando muito prejudicada, porque você perde o foco de sociedade. Você vai ficar com uma pessoa com 50 anos solteira, vivendo dentro da casa dos pais, sem uma aspiração, porque perde o desejo. Quando a gente começar a falar de meta, daqui a alguns anos, você vai ver pessoas que realmente, e vai acontecer logo, logo, pessoas que abdicaram da vida social, tudo, para viver na vida social digital. E aí vai começar questionamento. E vai vir mesmo aquele filósofo falando assim, psicólogo, até onde isso é bom, até onde isso é ruim.
Mas aí, tá, tudo bem, eu entendo a sua colocação e respeito, claro, com certeza, mas fazendo, pode ser que você até me queira me rotular como advogado do diabo.
Não,
é só uma brincadeira. Agora sim, falando desse pessoal que se diz ateu, porque... pessoal que se diz ateu e seguindo a linha de raciocínio da Aline aqui, se diz ateu por não acreditar, não é numa inteligência que cria e mantém as coisas, mas não acredito nesse Deus que está falando
que foi
aqui,
vendido pra você.
Ali. Por quê? Porque eu acredito que essa inteligência... É, aí eu tenho que voltar para um cara que eu admiro demais, que eu aprendi isso com ele, que é Jesus Cristo. O Deus verdadeiro não faz acepção de pessoas. Não. Então, inclusive, as pessoas que não se encaixam em nenhuma bandeira. Então, se eu excluo uma pessoa que se diz ateu e não se encaixa em nenhuma bandeira e condeno ela, eu estou fazendo acepção. Porque essa, não, eu tenho que lidar com essa bomba, porque essa bomba, no meu olhar, é uma bomba, mas é um ser humano que está aqui.
Para quem faz agora, essa hoje?
Agora. Ou eu entendo que isso faz parte do universo que o Deus que eu acredito e professo criou esse ser, e entendo que Deus não é burro, então ele colocou esse ser aqui com essa visão, com esse pensamento para a gente... incluir e entender que a sociedade faz parte, ele faz parte da sociedade, exatamente. É, ou então a gente cai naquela questão da hipocrisia. Porque assim, Deus ele está no controle de tudo. Entendendo que esse Deus é essa inteligência que está no controle de tudo.
Mas um breve resumo, Mário, é o seguinte, ó, você pega essa situação. Se alguma pessoa hoje foi à missa, ela vai entender porque hoje a homilia da missa foi exatamente essa. Nós não falamos de um Deus de amor? Nós falamos de um Deus de amor que ama a criação, certo? E por conta da vinda de Jesus, o perdão, aquele sofrimento todo do Calvário e tudo mais ali, ele não faz essa acepção, tá? Ele ama o pecador. Mas Jesus ali, naquele... Ah, a gente tá parecendo pastor de igreja, tá falando. Mas a questão é, quando Jesus volta da morte ali, e ele naqueles dias que ele se apresenta e tudo mais, ele diz o seguinte, é muito fácil você amar quem tá do seu lado, seus amigos e tudo mais. Difícil é se reconhecer no próximo que você acredita que é seu inimigo, que você odeia e tudo mais, amar aquele cara, e é esse cara que você tem que amar. Então, esse cara que se diz ateu e tudo mais, ele tem que estar incluso. Porque se o cara se diz religioso ou de uma ordem religiosa e exclui esse cara, porque ele não está de acordo e tal, já está errado, já é anticristo. Entendeu? Ponto. E vamos finalizar aqui, porque isso aí vai... os views começaram a cair. Eu sei que a gente gosta de falar disso, mas os views começaram a cair.
Isso aí é um episódio que a gente tá ensaiando pra fazer.
É um tema para outro episódio, porque... Eu acredito que...
A gente fugiu das teorias. O Mário tá doidinho pra fazer esse episódio.
Eu adoro, porque todo mundo tem versículo. Eu também tenho versículo pra caralho.
A questão aqui é a seguinte.
Você tá bebendo inteiro.
Eu acredito que dá pra gente fazer mais um episódio continuando essa parada.
Estamos no segundo episódio dessa... Porque a gente gravou aqui 2 horas e meia de bruto, então a gente vai dividiu esse episódio em dois.
Então, olá, você é quem?
Hello.
Então vamos de dica, gente. Vamos de dica da semana.
Dica da semana.
Fala sua dica. Tchã.
A minha dica de filme é a seguinte, ó. Tem um filme aí que chama... Eu acho que não lembro. Salvo engano, a Aline vai buscar aqui, já falou o ano do filme. Chama Teorias da Conspiração. Teoria da Conspiração. É com Mel Gibson e a ruiva maravilhosa do cinema, queridinha do cinema. Ai, Julia Roberts. Julia Roberts, na época, na década de 90, famosa por vários filmes, dentre elas, uma linda mulher. E realmente muito linda.
1997.
Filme de 97. E é muito interessante, porque é uma outra época que a gente não tinha essa pegada de celular e tal, mas eu assisti um pedacinho dele pra lembrar, hoje, antes de vir pra cá. E, cara, o primeiro ponto ali, que ele é taxista. E ele é um taxista, assim, antenado e tal. E ele... Vou dar uma sinopse rápida do filme. E ele fala um monte de coisa com um monte de gente. Então, ele fica... Aquele cara chato que fica falando teoria da conspiração de tudo. É do telefone, não sei o quê, do jornal, para daqui, para de lá. E, nisso, ele tropeça em uma... Ele acaba deduzindo uma teoria e põe a vida dele e dela em risco. Ela, se eu me engano, ela ou é uma promotora de justiça ou é jornalista. Então, o filme desenrola... E ele tá, salvo engano, na HBO.
Na HBO Max.
Na HBO Max. Eu até já deixei certo que eu vou assistir ele de novo. Faz muito tempo que assisti. Muito bom filme. E... Qual que é o nome daquela moça que a Ada comentou? Pra você dar uma assistidinha no YouTube lá?
Daniela... Não lembro o nome.
Tem uma moça no YouTube aí, a Daniela, que ela não lembra agora, que ela vai ver o nome certinho, vai deixar aqui bonitinho.
E vai tá no
ela
descrição.
É uma super Chata. Aquela coisa, alguns macha chatos, os macha legal. O julgamento da minha irmãzinha maravilhosa é que ela é chata. Mas, na real, ela é PhD em um monte de coisa. E ela elabora umas teorias muito cabeludas, que é interessante de assistir. Claro, a gente, quando a gente fala de teorias, a gente tem que estar com a mente aberta. Cara, porque é muita coisa baboseira. Tem umas senhoras que eu descobri porque minha cunhada estava assistindo e tal. Elas são duas senhoras. E elas acreditam nessa questão de ETs, né? Extraterrestres vivendo entre nós e que tem mais de 8 espécies e tal.
Tipo o MIB mesmo.
Não, cara, não é Daniela, é não. MIB. É Débora G. Barbosa.
Débora, exatamente. Ela mora em Londres, se eu não me engano, hoje.
É.
Tá, as senhoras acreditam na MIB.
Essas senhoras... Não, cara. Elas... Você precisa ver que louco. E elas, tipo assim, elas têm uma pegada espírita. Aí, esses seres de luz se comunicam e tem um monte de ideia. Eles que passam essas informações de crescimento e tal. Eu não lembro o nome agora aqui. É muito louco o negócio. Então, tem hora que você fala assim... Não. Mas, tipo, pra passar um tempo ali e dar uma olhada, é interessante.
E umas coisas bem embasadas.
Não, tem umas coisas que... É que, como toda teoria, algumas coisas fazem sentido. Mas tem umas que você fala assim... Cara, caso o caminho... Viajar. Da cabeça, é. É igual a gente aqui, não dá. A gente não tá falando nada fundamentado. É como eu falo, é teoria da conspiração. Então, já viu.
Eu só achei legal. Que ela foca muito em maçonaria e esquece o resto. Eu acho que tem mais coisa pra falar e ela foca teoria, muito né? nisso.
Sim.
Mas todo tem, mal tem, do mundo é mal, é o problema da maçonaria.
Ela tem aquela pegada cristã que tudo é demônio.
É.
Tá? Então, assim, se você for pegar o mundo e observar ele com a óptica de 80 e 90, as pessoas cristãs, ou vou falar anterior a 80, tudo que não se enquadrava dentro de uma realidade plausível é demônio, ué. Se você... Aquilo que eu tava falando, se você apresentasse um avião pra turma do ano 100 lá, é demônio, caramba. E tudo, porque assim, vamos fazer um pouco de burburinho, pega as igrejas evangélicas atuais e coloniza o mundo, assim, tipo, prolifera essa ideia de essas igrejas que só tem demônio. Não fala de Jesus lá, é só
expulso, ele tá dando, né? Chegando à vontade de fazer um episódio disso.
Cara, então tudo vai ser, se a pessoa chega lá com sei lá, com tique, é demônio. Entendeu? Tem ciência, tem remédio, tem tudo, mas é o tal. Ponto. Que a gente já tá finalizando. Assista o filme, é muito bom.
Deixa eu ir pra outro episódio, gente. Exato. Vai dar pano pra manga.
Vai.
Vai, Mário.
Esplende a boca. Vou indicar... Vou indicar um Instagram da Carol Capel. Cara, essa menina é uma menina fora da curva. Ela é muito da hora. Boidinho. Começou a fazer fama, sucesso, né? Falando mal de um grande império do entretenimento. Grande mesmo.
Olá, pessoal. Eu sou o Mickey.
E agora ela tá numa pegada que já entrevistou... Já entrevistou caras, assim, de grande teoria, um deles, Daniel Mastral, vou falar aqui, vou citar aqui, que tem uma pegada também religiosa, né? Ela mas fala uns negócios meio da política ali, meio surreal, meio bem da hora.
Não, é interessante que ela é meio doidinha, assim, e cara, ela se mete numas. Ela já trabalhou na Disney.
Na Disney.
Ela já trabalhou na Globo.
Sim.
Tá? Ela esses dias...
Tem muita base. Ela faz uns vídeos de teoria com muita base. Ela pesquisa muito. É muito legal.
Que é isso. Tipo, assim, já vi um vídeo dela, ela morou, não sei, acho que foi 6 meses em Dubai. E aí ela teve aquela desconstruída no Império Dubai. Que todo mundo fala, Dubai é foda, não sei o que.
Ela tem bagagem, né? Ela viveu, então, ela assim, fala coisa que ela viveu, sabe, não que ela sobe.
Você sabe de onde lá? Pagar 16 euros numa batata Ruffles porque você tá com vontade de comer? Porque não tem nada disso lá, não se produz nada em Dubai. E, tipo, fora do quarto,
areia, um monte
rua,
de areia.
Construir uma
que chega a 50
cara.
Graus.
Exato. Então, tipo assim, você não vê pessoas na rua... A não ser pobre e se lascando, porque não tem metrô. Tipo assim, ou é de carro ou dos poucos metrôs e trens ali que tem, porque o calor é insuportável. Agora imagina, os caras tiveram que colocar ar-condicionado nos estádios, cara. E vai jogar bola de noite, porque de dia não dá pra jogar. E vai ser no final do ano, né, a Copa do Mundo.
Teve bastante gente que foi pra lá e, tipo, eles saíam pra ir pro carro ou pra algum lugar assim, só de sair e entrar dentro do carro... A pele, assim, ó, você dava ver, eles filmavam, assim, ó, cheio de gotinha de suor.
Não, o negócio é
muito surreal, quente. Surreal. Não, os caras fizeram tempestade.
É que menos de 30% dos apartamentos e casas de lá são povoados realmente. É, porque
os prédios são vazios.
São vazios e são mantidos. Não é que são mantidos assim, não tem quem tá, quem esteja lá. Porque o negócio é cara, o cara fez nascer uma cidade.
E você aí pagando R$7 no litro da gasolina.
Imagina só.
Eles lá fazendo prédios
agora,
sem nada.
Esse dinheiro que a gente tá pagando absurdo no petróleo aí é pra eles fazerem a Copa do Mundo lá. Superfaturar aqui,
né? Pra não ter ninguém dentro daqueles prédios.
Tecnologia e conhecimento. Tem que buscar conhecimento, né? Então assistam, gente. Vejam, é muito interessante, é muito legal. Ela tem canal no YouTube também. É, tinha no Sparkle, mas não tem mais. E vejam.
Muito bom, muito bom.
Muito legal,
bom.
Carol Capel. Indicação da Lina.
Eu vou indicar uma série da Netflix que chama Departamento de Conspirações. É um desenho adulto. Tem acho que 10 episódios de 24 minutos. E é um departamento que gerencia as conspirações. Então é eles que mandam no mundo.
Quem sabe isso daí não é uma sátira em cima do que realmente acontece, né?
É.
São iluminados?
Sabe o filme que eu queria...
Tem reptiliano. Tem
tudo lá no desenho?
Tem.
Isso eu preciso assistir.
Tem presidente robô, tem tudo as teorias lá, eles que gerenciam as crises do negócio e eles que mandam tudo. É legal. Assistam. Tá assistir, no então. Netflix. É da Netflix. Então, a gente finaliza aqui a nossa segunda parte. E na próxima semana a gente vai ter um especial, porque a gente vai entrar em junho e a gente vai ter um especial de festa junina. E a gente vai receber aqui a Lala, especialista em fazer festa junina. Tá pra nascer pessoa pra fazer festa junina melhor que sua mulher.
Ela manja. Laís,
foda.
Estará aqui conosco na semana que vem.
Não tem, Rogério, igual você fala, não tem mais autoridade do que ela pra falar de festa junina.
Autoridade no assunto. Rogério, muito obrigado. Imagina, mais uma vez, dois episódios,
porque a gente gravou quase 3 horas.
Demais a paciência daquele que teve capacidade de me ouvir até aqui, viu, pessoal? Agradeço demais.
Duas semanas aí seguidas.
Muito bom.
É aquela que tem tudo bater a meta mesmo, né?
E olha que ainda tem carta na manga, hein?
Sim.
Sobrou, ficou coisa ainda pra falar.
Cara, eu vou falar pra você que se nós tivesse com cerveja aqui, nós ia fazer isso aqui a madrugada toda. Tinha que fazer um negócio desse aqui, sabe? Que é ao vivo.
Ao vivo. Nós tá se preparando pra isso.
Porque aí a turma vai mandando sugestão.
Tem que se soltar, se soltando devagarinho, assim, não pode assentar. Entendeu? Se for assentar.
Pode dar um susto.
Se for assentar, aí trava, entendeu?
Se chamar as pessoas, vai cabeludo ainda pra falar.
Então, se for assentar, aí a pessoa já põe o chocolate na boca pra não falar.
Rapaz, nós quase acabou, hein?
Foi tudo chocolate. Então é isso, gente. Muito obrigada, Rogério.
Obrigado, Rô. Gente, vem com a gente reativa.
Tchau.